Quando você vai para o Evangelho, você percebe que Jesus, ele se revela como Messias, a primeira vez a uma samaritana sentada ao poço, quando ele diz para ela que de fato ele era o Messias, aquele esperado e anunciado pelas profecias. E nessa noite a gente quer conversar um pouquinho sobre esse Jesus que se revela como o Messias. Não há dúvida nenhuma que a intenção de Jesus sempre foi mostrar a todos nós, e pelas páginas do Evangelho, nós conhecemos essa revelação. E eu queria convidar você a ler João capítulo 13, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria de este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Até aqui, quero destacar o início desse texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo. Vamos orar mais uma vez? Você pode colocar-se diante de Deus. Nosso Deus e Pai, a gente quer agradecer ao Senhor, porque nessa noite a gente pôde, através dessa celebração, compreender um pouco mais quem é o Senhor. E agora o Teu Evangelho, Pai, que foi lido, palavra do Senhor, que Ele faça diferença nas nossas vidas. Nos conduz, ó Deus, à Tua presença, apesar da minha imperfeição aqui. Em nome de Jesus. Amém. Jesus sempre teve plena consciência da missão que Ele veio fazer aqui na Terra. Jesus, ele veio para a cruz e sempre soube o que deveria enfrentar por causa da cruz. E aprouve a Deus, na sua presciência criativa, que acontecesse tudo na festa da Páscoa. Há uma intencionalidade, claro, de Jesus e demonstrar por que todo arcabouço cultural de conhecimento que os judeus tinham de Jesus fosse interessante que Jesus estivesse exatamente na Páscoa, chegando à cruz. A Páscoa, amados, é a grande festa dos judeus. A Páscoa nasce com a intervenção direta de Deus, quando Deus vai libertar o povo da escravidão do Egito. Ali nasce a Páscoa. O movimento de Deus libertador, então, passa a ser celebrado no calendário judaico. O próprio Deus indicou isso para o povo. Então, a celebração da Páscoa, a partir daquele momento, quando o povo é liberto do Egito, passa a ser a principal festa dos judeus. Durante a história, isso vai ganhando uma certa dinâmica, porque o povo vai sair para o deserto e depois vai ocupar a terra, e os anos vão se passando. Então, virá aí o tabernáculo, depois a construção do templo. Haverá mais à frente a divisão de reinos, reino do norte, reino do sul, a própria implantação do reinado entre o povo, os exílios. Nós sabemos que, historicamente, os exílios vão marcar profundamente o jeito de ser do povo de Deus. Então, toda essa história vai fazendo com que a celebração da Páscoa ganhe novos entendimentos, novas formas de se manifestar. E uma das características que a celebração da Páscoa vai ganhar é a projeção para o futuro. É quando a figura do Messias, ela acaba estando presente na celebração da Páscoa do seu jeito. É interessante a gente saber que hoje o judeu, ele celebra a Páscoa. Mas como não há mais o templo, que caiu em 70 da nossa era, o judeu não sacrifica mais o cordeiro. Então, eles têm toda uma celebração, todo um ritual, com todos os cuidados da casa, o que vai ser alimentado. E é interessante é que, na parte final da cerimônia da Páscoa do judeu, o chefe da casa, ele vai até a porta da entrada e ele abre a porta. E aí há um pedido que o espírito de Elias, o profeta que fala do Messias, possa entrar e fazer parte daquela cerimônia. Hoje eles fazem assim. Ao final, então, surge um comunicado de esperança e expectativa de redenção na figura daquele que anunciou o Messias. E eu quero então olhar rapidamente para o Evangelho, para a gente perceber o entendimento que o Evangelho nos dá e do próprio Jesus com relação à Páscoa. E eu quero ler um texto que nós vamos ouvir Paulo orientando uma igreja. A gente vai perceber que Paulo vai falar, vai trazer um contexto muito próximo. A gente vai ver o testemunho de João, o Batista, que é aquele que é até conhecido por alguns como o que veio suceder, né, o Elias, aquele que vai anunciar o Messias que está chegando. E depois eu quero uma fala, a gente vai trazer uma fala do próprio Pedro, aquele que se tornou o grande líder da igreja naquele momento. Primeiramente, eu quero começar com Paulo, 1 Coríntios 5:7. Olha o que Paulo diz à igreja ali ainda no primeiro século. Ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Numa outra versão, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Amados, aqui tem uma interpretação e uma aplicação muito interessante sobre como que a igreja já estava vendo Jesus. Abandone o fermento antigo, ou seja, vocês estão sendo ensinados para aplicar tudo que simboliza a Páscoa do judeu na figura de uma única pessoa, Jesus Cristo. Vocês podem ficar sem o templo, vocês podem ficar sem os rituais, mas vocês não podem ficar sem Jesus. Então, qualquer coisa que prenda você ao ritual, livre-se disso, porque vocês estão sendo chamados para viver algo novo. E Jesus Cristo, uma vez morto e ressuscitado, ele é identificado como o Cordeiro de Deus. E é isso que João Batista vai dizer. João Batista, quando vê Jesus vindo até ele ser batizado, João Batista, essa figura ímpar, ele vai dizer o seguinte, 1 João 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não tinha dúvida. Esse aí é o Cordeiro de Deus, sobre o qual toda a profecia, todo o ensinamento, até a mesma Páscoa, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há nenhum tipo de dúvida com relação a isso. Mas eu quero ler o que Pedro vai dizer na sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Para Pedro, não há dúvida de que Jesus é a figura central da Páscoa. Como um cordeiro sem mácula, aquele que é de fato habilitado para estar ali fazendo frente à libertação. E Pedro traz de fato a figura de Jesus, esse Messias, como o cordeiro que entra na história para ser aquele que vai ser imolado, para que haja a plena redenção. E é muito interessante, muito profundo o que Pedro diz, que esse cordeiro já tinha sido morto antes mesmo da criação do homem. Amados, espiritualmente, a cruz, ela vem antes da criação. A cruz já foi o plano de Deus para que a humanidade tivesse no pleno exercício de liberdade oferecido por Cristo. É isso que indica a Páscoa. É como se toda a caminhada da nossa humanidade fosse sendo ensinada sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria compartilhar uma frase com você aí. A Páscoa nunca mais foi a mesma depois de Jesus. Falar da Páscoa sem Jesus é querer chuva sem água, sol sem brilho, vida sem ar. Se Jesus sai do centro, tudo perde o sentido. A Páscoa sem Jesus perde o sabor, mesmo que seja cheia de chocolate. Por que essa frase está aí? Porque hoje me parece que nós temos muitas expressões para simbolizar a Páscoa. E eu fico preocupado que cada vez mais o Cordeiro de Deus está sendo escanteado para que outras tradições, outras maneiras de celebrar sejam incluídas. Se ficarmos, amados, restritos à Páscoa dos judeus, nós vamos ficar com a esperança acinzentada, aquela da cadeira vazia, aquela da expectativa vazia que você abre a porta clamando por um espírito de um profeta. Se a Páscoa for apenas bons sentimentos de renascimento e fraternidade, será apenas mais uma data do nosso calendário, boas intenções. Quando nós aproveitamos com um farto almoço em família, vindo para cá, possivelmente você foi cumprimentado com alguém, feliz Páscoa. E eu fico pensando, o que ele quer dizer com isso? Se a Páscoa for reduzida ao congraçamento entre amigos para trocas de presentes, o amigo oculto de chocolate, ou a ceia pascal com fartura, será apenas um evento para o nosso deleite, mais um deles. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos reunir as famílias. Eu não estou aqui dizendo que amigos possam ser chamados para vivermos bons momentos juntos. O que eu estou dizendo é que a Páscoa não se resume a essas coisas. Esse não é o máximo da Páscoa. Visitar a mamãe, a vovó, está todo mundo reunido, isso é ótimo. Mas esse não é o fim da Páscoa, não é a finalidade. Se nós ficarmos com a Páscoa da sexta-feira, ficamos com Jesus coitado, apequenado, parece que num eterno sofrimento, indefeso, preso à cruz. Por que eu estou trazendo isso? Porque nesse tempo, eu recebi várias mensagens, mas a impressão que eu tenho é que nesses tempos, muitas figuras de Jesus enfraquecido acabam sendo utilizadas nessa época do ano. Um Jesus morto. E às vezes eu olho os espetáculos que são feitos na época da Páscoa, gasta-se 95% de Jesus levando chicotada, sofrendo, indefeso, e no final, num arremate, numa única cena, ele ressuscita e pronto. O que fica para nós? Parece que é esse Jesus coitado, dependurado na cruz, suscitando mais um sentimento de coitado dele, do que de fato a gente refletir o que foi feito por Jesus. É o ápice, está na ressurreição. Então eu fico preocupado porque muitas vezes nós vamos replicando a imagem que não é a Páscoa de Jesus. Infelizmente, o que transparece é que Jesus parece ser, para muitas pessoas, um Cristo morto, um Cristo sofredor, preso à cruz, requerendo mais sentimento de pena do que qualquer outra coisa. E eu não estou negando a mensagem da cruz, tanto é que ela está aqui, nós cantamos hoje. Mas muitas das vezes as pessoas só encontram Jesus morto, sofrendo, dependurado. Então eu vejo que basicamente existem dois extremos ultimamente sobre a Páscoa. Um extremo é, nós transformamos a Páscoa numa data de doces, chocolates, festividades coloridas, onde Jesus é substituído por lindos coelhinhos com ovos de chocolates. Esse é um extremo. O outro extremo, perigoso, é que nós caímos no Jesus coitado, indefeso, no Jesus preso à cruz. E hoje eu queria voltar ao que os nossos pais no Evangelho disseram. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus foi sacrificado por nós. Mas ele está glorificado porque ele ressuscitou. A mensagem da Páscoa não é outra mais forte do que essa. Porque se nós não trouxermos isso, amados, eu até digo que não faz sentido nenhum você colocar o nome de Páscoa no que nós fazemos. Hoje pela manhã eu estava vindo aqui para o nosso estudo bíblico e eu, passando por uma rua, eu ouvi uma voz de uma avó. A gente conhece voz de vó falando com o neto, não é mãe. Você sabe quando é a avó que fala com o neto. E aí a vovó falava assim, olha aqui a marca do pezinho do coelho. Vamos seguir para ver onde é que vai. Ok, é lindo, fofinho, bacaninha, mas isso não é Páscoa. Que as vovós, que as mães brinquem com os filhos, achem tesouros, mas isso não é Páscoa. É na qualidade, amados, do Cordeiro de Deus, que a gente canta aqui, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. É nessa qualidade que o próprio Senhor Jesus vai celebrar a última Páscoa com seus discípulos. O texto diz que ele estava com plena consciência que tinha chegado o seu tempo. Ele nunca reprovou quando João Batista falou: "Este aí é o Cordeiro de Deus." Pelo contrário, ele se apresenta como Messias. Jesus tinha plena consciência e ele faz isso. E ele dá, amados, para aquele ritual que vinha andando pelos séculos, ele traz o verdadeiro significado para os seus discípulos. Por isso é que Paulo vai dizer que a gente precisa abandonar o fermento velho. A nossa herança judaico, ela tem um novo significado com Jesus. E aí, amados, esse resgate que Jesus está fazendo do propósito original, ele está ensinando o seguinte: tudo que a Páscoa veio projetando nos séculos do século é para indicar para você que eu, Jesus, sou o Cordeiro de Deus. E que eu serei sacrificado. Ele estava ali à véspera. Ele sabia que era chegado o seu tempo. Mas eu prometo a vocês que ao terceiro dia eu vou encontrar vocês de novo. E quando você lê o texto de Mateus sobre a ressurreição de Jesus, os anjos simplesmente falam assim para aqueles que foram, aquelas que foram, então as mulheres foram primeiras, e aí receberam a bênção de ver o túmulo vazio. Mateus fala o seguinte: ele não está aqui, ele ressuscitou, e ele foi adiante de vós como prometeu. Amados, não tem nenhum tipo de confusão na mente dos discípulos e na mente de Jesus. Esse resgate do propósito original de Deus, celebrando lá na primeira aliança, feita com Abraão e sua descendência, isso tudo era para apontar para Jesus. Qualquer celebração que fique sem o que está sendo dito pelo Evangelho, fica no meio do caminho. Pode ter boas intenções, pode ter até momentos interessantes, porque não há razão, amado, de celebrar a Páscoa sem Jesus, sem a sua cruz. Não há razão de celebrar a Páscoa sem a sua morte. Não há razão de celebrar a Páscoa sem a sua ressurreição. Não há razão de celebrar a Páscoa sem a sua glorificação. Não há razão de celebrarmos a Páscoa se nós vamos lembrar a sua promessa: eis que estou convosco até os fins dos tempos. Para nós, amados, não há Páscoa sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista já tinha entendido isso. Então, nessa noite, quando você foi intensamente informado pelas canções sobre o Cordeiro de Deus, não se envergonhe se sua boca está suja de chocolate, tudo bem. O que você precisa trazer é Jesus para o seu entendimento. E eu queria trazer para você essas frases aí. O que é a Páscoa do Senhor Jesus, a verdadeira Páscoa? Não é coelho, é o Cordeiro. Não é chocolate, é o sangue derramado. Não é ovo, é a cruz. Não é comércio, é a graça. Não é uma data, é uma pessoa. A única pessoa, Jesus Cristo. Que o movimento da vida do ressuscitado seja uma realidade na sua vida. É assim que nós celebramos a Páscoa. Nesse entendimento, nessa segurança, nessa esperança. Sem misturarmos coisas que contamina ou que diminua o seu significado. Vocês vão lembrar comigo que uma das manifestações do Cordeiro de Deus, lá no Antigo Testamento, é muito clara quando Abraão é requisitado a entregar o próprio filho Isaac. Vocês lembram dessa cena? E Abraão, como pai da fé obediente que era, ele pega o filho dele, ali um adolescente, e o texto é muito lindo, porque Isaac carrega a lenha, um simbolismo forte para o filho que vai para o lenho, e quando ele está obedecendo ao pai, subindo o monte, tem uma frase muito interessante, porque o próprio Isaac pergunta para o pai: papai, onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Porque como é que pode ter um sacrifício sem cordeiro? A resposta, amado, está na voz de João Batista. João Batista olha para Jesus e fala assim: eis aí o cordeiro. O evangelho tem a resposta: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vai mais à frente: ele não está aqui, mas ressuscitou. Por que vocês continuam procurando Jesus entre os mortos? É aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que ressuscitou. É assim que nós entendemos a Páscoa. Por isso que nós dissemos no nosso título: sem Jesus não é possível que haja Páscoa. Que Deus possa te convencer de que a melhor celebração não é aquela que você faz num calendário, é aquela que você faz com Ele, pela porta da frente do seu coração. Amém?